2 horas e 34 minutos, hoje é quarta, 22 de fevereiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Casal é morto a tiros dentro de casa em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O caso aconteceu na noite de ontem no bairro Palmeirinha, aqui na cidade de Ponta Grossa. Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta chegaram até a residência onde estava esse casal. Um dos suspeitos desceu do veículo e efetuou os disparos, fugindo com o comparsa logo na sequência. As vítimas, Angélica Teixeira, de 31 anos, e Marcel Martins, de 35, foram atingidos na cabeça e no tórax. A área foi isolada para que as equipes da polícia e também o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa pudessem atuar no atendimento. As causas do duplo homicídio ainda são desconhecidas e os suspeitos pelos disparos não foram localizados até o momento. A polícia segue com as investigações. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Grávida de 3 meses fica ferida após ser agredida pelo marido na zona norte de Londrina. Quem tem as informações é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Essa jovem de 23 anos, que está grávida de 3 meses, precisou de atendimento do SIAT após ser agredida pelo próprio marido em uma casa na Zona Norte, aqui em Londrina. O agressor usou uma garrafa de vidro para atacar a mulher, que sofreu ferimentos na cabeça e também nos pés. Ela foi colocada dentro da ambulância pelos socorristas e encaminhada para o hospital. Apesar dos ferimentos causados por essa agressão, a gestação não foi prejudicada. A polícia militar também esteve no local, mas o homem conseguiu fugir antes da chegada das equipes. As viaturas chegaram a realizar um patrulhamento pelo bairro, mas o agressor não foi encontrado. De acordo com a PM, ele já tinha passagens pela polícia também por agressões cometidas contra a própria esposa. Os vizinhos do casal contaram que as brigas são constantes. A vítima foi atendida no hospital e passou por exames no IML. A polícia já identificou o agressor e agora está sendo procurado. Lucião.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. E a gente segue a falar de violência doméstica, porque uma psicóloga mantida em cárcere privado pelo marido é resgatada pela polícia em Goiuerê. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Essa psicóloga ficou em cárcere privado por 2 dias. Ela contou que sofria agressões físicas e, sob ameaças do companheiro, era obrigada a ingerir remédios que a deixavam dopada, situação que ocorria com frequência, segundo a polícia. Ela enviou uma mensagem por aplicativo a um número privado de um policial e relatou que precisava de ajuda, pois sofria as agressões e estava trancada em casa. No texto, a mulher alertou que, se um policial aparecesse com farda, o companheiro iria matá-la, pois tinha uma arma dentro de casa. Por isso, pediu a presença de uma mulher sem farda da Polícia Militar para não levantar suspeitas ao agressor. Com o pedido de ajuda, a Polícia Militar acionou uma equipe do BOP, do Batalhão de Operações Policiais Especiais, para fazer as negociações, e dos profissionais da ROTAM, Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas. Assim que a vítima viu as equipes, conseguiu sair da casa e foi até os policiais. A partir daí, a Polícia Militar entrou na residência e abordou o homem, que foi detido. Dentro da residência foram encontrados 2 canivetes que a mulher disse serem usados para frequentes ameaças. A mulher foi encaminhada a uma unidade de saúde para a realização de um laudo médico e o homem foi autuado em flagrante por violência doméstica e cárcere privado. A Polícia Civil continua investigando esse caso em Goiuerê, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. A tragédia que atingiu o litoral norte de São Paulo continua inspirando cuidados e atenção de todo o país. Doações estão sendo enviadas de várias partes do Brasil. E aqui no Paraná, a Central Única das Favelas, a CUFA, tem reunido itens e destinado às famílias atingidas. Até agora foram mais de 2 toneladas de itens de limpeza e água potável arrecadados e enviados. Com base em São Paulo, ou melhor, com base em São Sebastião, né, lá no litoral norte de São Paulo, a CUFA tem utilizado a sua sede paranaense para destinar doações neste primeiro momento para recursos de subsistência e de recuperação e limpeza das casas atingidas pelos desmoronamentos. Conforme o último balanço divulgado pela Defesa Civil, 48 pessoas morreram e milhares estão desabrigados ou desalojados na região paulista. José Antônio Campos, presidente estadual da CUFA Paraná, indica que a situação requer muita ajuda humanitária.
Nós estamos concentrando todas as nossas forças de parceiros para que a gente possa assistir o maior número de famílias possíveis, porque a gente não sabe quando vai reestabelecer assim, um possível acômodo a essas famílias, porque muitos perderam as suas casas, muitos perderam tudo o que tinha dentro das suas casas. Então, nesse exato momento, estão sem água, sem energia, então, estão em abrigos. Então, nós estamos fazendo com que água chegue, água potável, chegue até essas pessoas, né? E também roupa. Só que aqui nós estamos concentrando no estado do Paraná na arrecadação de alimentos, né, e materiais de higiene e limpeza e água.
As doações em dinheiro podem ser feitas via Pix para a CUFA. Os dados estão disponíveis no site oficial cufa.org.br. Forças de segurança de Cascavel apresentam dados da Operação Carnaval. A Franciele Tien da CBN Cascavel tem mais informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Prefeitura de Cascavel apresentou agora há pouco o balanço da Operação Carnaval no município, a fim de coibir ações de crimes de trânsito, entre outros cometidos pelo abuso do consumo de álcool. De acordo com a presidente da Autarquia de Trânsito de Cascavel, Simone Soares, a ação foi realizada pela Polícia Militar, também Polícia Civil, Guarda Municipal, Setor de Alvará e outras secretarias. Na operação, houve 280 notificações de infrações de trânsito, entre estacionamento irregular, condução perigosa. 31 condutores, dirigiam sem CNH, 89 foram flagrados por embriaguez ao volante e um por entorpecente. O condutor, abordado por uso de entorpecente, possuía arma e também drogas escondidas no veículo. O major Cícero, da Polícia Militar, contou que, sobre as outras ocorrências, houve 25 pessoas detidas por crime, como furto, roubo, também por violência doméstica, perturbação do sossego e detenção de um homicídio. Segundo o major, mesmo com a blitz nas principais ruas, a audácia de muitos motoristas de passar embriagados por ela. Já por conta do SAMU, foram 24 atendimentos contra 50 do ano passado. Toda essa ação diminuiu o número de atendimentos pelo SAMU. Até a ambulância que foi disponibilizada pelo setor privado foi dispensada porque não houve atendimentos. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas suas informações. O prefeito de União da Vitória ameaça romper o contrato com a Sanepar. O Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu, explica o motivo. Rafael, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Esta é uma polêmica, Luciano, que se arrasta há mais de 2 anos. São reuniões, solicitações feitas pela Prefeitura no sentido de melhorar os serviços, especialmente em duas questões. A falta de água, neste período em que o calor se acentua, e também a qualidade da água em vários bairros aqui de União da Vitória. Muitos moradores tem registrado uma água com coloração escura, com aspecto de água suja. Além disso, as obras da Sanepar têm causado incômodo, porque a companhia, segundo o prefeito Bashir Abbas, arrebenta as ruas, muitas delas pavimentadas recentemente, e não faz o reparo da maneira correta. Faz um reparo classificado como parcial pelo prefeito. Junta-se a isso o não cumprimento do contrato para a cobertura da rede de esgoto, que deveria estar em 70% a 80% e não está nem na metade disso. E nós vamos acompanhar um trecho da manifestação do prefeito que conversou com a CBN.
Estamos há 2 anos conversando com a Sanepar, tendo reuniões com a Sanepar, solicitando que seja melhorado a qualidade do serviço. Chegamos inclusive com a presidência, com o presidente da Sanepar, no começo do nosso mandato, e que garantiu que em aproximadamente 6 meses esses problemas seriam resolvidos. Mas, infelizmente, não preciso eu falar, todas as pessoas têm visto o que está acontecendo. Então, devido a todas essas situações, já estamos contratando uma empresa especializada para analisar esse contrato e, se continuar esse estado de coisa com a Sanepar, romper o contrato e achar uma empresa que preste serviço de qualidade. A água é elemento essencial para as pessoas. Não pode as pessoas estar recebendo água suja na torneira, que não é de qualidade, falta de água nos períodos de verão, e nós estamos tomando todas as providências necessárias para que seja feito um serviço de qualidade.
Bom, enquanto o prefeito busca solucionar essas questões com a Sanepar, muitas pessoas seguem tendo transtornos nessa época do ano aqui em União da Vitória. A Sanepar foi procurada pela nossa reportagem, mas até o momento não se manifestou. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Segue o espaço, o impasse por lá, né? E essa ameaça aí da prefeitura de rompimento do contrato com a Sanepar em União da Vitória. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta de cinzas, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.